aí eu tenho que começar a ter uma metodologia criativa que me substitua a facilidade de ter um rolo de tecido que vem, ou pedaços de madeira que eu encomendo pronto, placas de algum outro material, como acrílico, que eu encomendo. Essa questão do fornecimento do material, que é tão comum no design, vai ser substituída por diferentes metodologias. Uma das dicas que eu dou seria definir a fonte desse material. Justamente porque, se eu estou trabalhando com upcycling e estou trabalhando preocupada com a sustentabilidade, pode ser interessante eu escolher uma fonte desses resíduos que eu entenda como problemática. Por exemplo, eu posso entender que a indústria de malha brasileira está produzindo muitas perdas de retalho de malharia, e a partir disso eu vou criar novos itens feitos em malha, malha de camiseta, moletom. Ou eu posso perceber que a cadeia de jeans está tendo muito jeans parado. A gente pode considerar também pedaços de rolos de tecido parados em estoque. E aí eu vou trabalhar com esses rolos, o que facilita bastante, né? Mas digamos, escolher essa fonte. Por exemplo, a gente tem uma designer aqui de Curitiba, designer de moda, que é a Renata Luciana. Ela, inclusive, acho que está morando na Ásia. Mas teve uma época ali, em 2010, que ela percebeu e se incomodou com o descarte de guarda-chuvas em Curitiba. A gente usa muita sombrinha, guarda-chuva aqui na cidade, né? Tá demorando um pouco esse ano, mas costuma acontecer em algum momento. E aí, quando ela percebeu isso, ela começou a recolher e pedir até para as pessoas que conheciam ela entregar guarda-chuvas para ela. E ela retirava todo aquele nylon dos guarda-chuvas e transformava em roupas. Super criativas eram essas roupas da Renata Luciana. A Tissa Muniz, que teve um brechó aqui na mesma época, também transformava resíduos de guarda-chuva, no caso nylon, em eco bags. Outro exemplo de alguém que definiu a fonte de material foi o designer londrino Benjamin Hubert, da Layer. Ele percebeu que tinha um descarte de materiais de paraquedas. E são materiais super resistentes, né? Lona de algodão, impermeável. E aí ele começou a criar uma linha de mobiliário chamado Reburn, né? De renascimento, voltado para. Voltado não, desenvolvido com base nesse material. Aqui tem uma ouvinte colocando das meninas que fazem bolsa de pneu. Eu não me lembro o nome da marca, se você conseguir colocar, eu posso até citar aqui, mas já ouvi falar assim, e também tinha alguém que fazia bolsa com resíduo de pneu ali nos anos 2010. E sim, o pneu é um material super resistente, é um ótimo jeito de substituir o couro de um modo mais sustentável, porque eu não forcei a produção daquele material do pneu. E também, para quem é vegano, não fica refém ali de um couro sintético que é feito de poliéster. Isso é muito legal, porque tem essa ideia também. Além de eu olhar o material que eu vejo que é problemático, eu posso olhar o material que eu vejo que tem muitas qualidades para algo que eu já queira fazer, como é o caso do pneu para bolsa. Isso também me fez lembrar que a marca de tênis, que é aqui de Curitiba, a Ous, no começo da marca, eles pegavam resíduos de tecido da indústria automobilística. Porque teve uma época que os carros eram feitos com tecidos mais do que couro sintético, né? Então eles faziam os tênis, porque justamente batia ali a qualidade do tecido que é necessário para o automóvel e para o tênis. Então essas são ideias legais de fonte de resíduos, pensar na qualidade do material. A Farrapo Culture, que é aqui de Curitiba, já entrevistei ela no programa aqui. de 2021, se eu não me engano, a Camila Ostan, ela trabalha com peças vintages paradas. Então, vai em brechós, dá uma olhada e vê o que, que ela pode usar para fazer uma nova roupa, além do uso de gravatas, que ela faz uma história bem legal e super caprichada aí dessas roupas. Num olhar mais gringo, tem o Kevin Germanier, que desfilou, se não me engano, na Semana de Moda de Paris, e com o auxílio do projeto Ponto Firme, de São Paulo, ele trabalhou com lantejoulas miçangas descartadas. E eu fico pensando, meu Deus, como que a pessoa achou a fonte de miçanga descartada, né? Como que foi isso? Eu não entendi se foram sacos já prontos. Mas, enfim, foi um trabalho maravilhoso e muito legal que, além de tudo, quem fez uma grande parte desse trabalho foram pessoas que estão em situação carcerária. Então, ajuda até a fazer uma reabilitação dessas pessoas. Outra dica, além da fonte de material, pode ser também pensar de um jeito mais mercadológico e definir um segmento, né? Igual a gente falou, bolsa, tem o pessoal que faz sapatos aqui em Curitiba, o pessoal da Gasp, que faz sapatos com resíduos de couro excelentes. A Insecta Shoes, do Rio Grande do Sul, resíduos de peças vintages, vários sapatos, acho que agora estão até fechando, infelizmente, a marca. Tem a Lulu, que trabalha com sapatos super fashion e com resíduos de couro. Então, tem muita gente no Brasil trabalhando com upcycling. Às vezes, até nem é o destaque da marca, mas é uma grande força que a marca tem aí pra gente. Pra gente enquanto planeta, né? Outra coisa, separei esses materiais. Se eu ainda não faço isso, estou começando a minha marca de upcycling, começo a organizar esses materiais. Por exemplo, por semelhança, tecido plano, tecido de camisaria, que também é plano, mas é mais fino, jeans. De repente, se vai trabalhar com malharia também, o que é moletom, o que é meia malha, por exemplo, o que é lycra. Define cor, separa por cor, às vezes por tamanho de retalho. E aí, na hora de ter uma ideia, você já sabe onde estão esses tecidos, ou por cor, ou por tipo, ou por tamanho. Porque também pode ser que alguém primeiro veja o material e depois tenha a ideia do que vai criar. Pode ser que alguém primeiro tenha a ideia e aí vá organizar o material que vai ajudar a conceber essa ideia. Isso eu acho que aí vai muito da pessoa entender esse processo criativo, não tem um melhor e um pior em termos de produção, de eficácia da produção, eficiência da produção, né? Mas acho que até pensar sobre esse processo criativo é interessante. Porque, por exemplo, conversando ainda com o Marcos Manzucci, que eu conversei ontem com ele, a gente está bolando aí uma ideia para o Fashion Revolution, ele falou que ele gosta muito de desconstruir e reconstruir silhuetas. Então, essa é uma verve criativa dele. Às vezes, alguém gosta de fazer algo mais básico em termos de silhueta, mas pensar em conforto, em vestibilidade, né? Então, tenta entender qual que é a sua verve criativa. Até o Alexandre Linhares e a Tiffany trabalham com bastante transparência atualmente, fazem vestidos até que me lembram situações mais de evento, de festa, né? Então, eles foram entendendo aí a verve deles. Isso, Elô, vai separando os materiais. Isso é bem legal, né? Acho que às vezes até só no processo de separar o material já deve dar umas ideias, assim, né? Vai olhando, já puxa outro, coloca do lado. Isso é bem... ajuda bastante. E também, para ir finalizando aqui, acho que eu falo muito e falo rápido, mas é a proposta do tempo e do programa. Em se tratando de sustentabilidade, é legal lembrar que a gente está tentando salvar a natureza de um resíduo que vai ficar lá parado por milhares de anos, destruindo uma região maravilhosa do planeta, como é o caso lá do deserto do Atacama, que tem dunas de roupa, montanhas de roupa, bizarro. Então, se a gente quer também salvar o planeta, além de sermos seres criativos e tudo junto, lembra de fazer uma roupa que vai durar bastante. Então, é interessante que os resultados de upcycling tenham excelente qualidade de acabamento, não só visualmente, que é muito bom, né? Ou seja, eu não vejo uma costura mal feita, eu não vejo um forro feio, mas também em termos de acabamento que não vai se desfazer. Num retalho não vai se descosturar do outro muito fácil. Para isso, é importante eu trabalhar com forças de material semelhante, né? Por exemplo, se eu coloco um tule costurado num jeans e não crio condições adequadas, pode ser muito fácil desse tule arrebentar. Então, um material com uma força, uma resistência semelhante ao outro, com uma costura que permita essa resistência, vai ajudar a ter mais longevidade esse produto. Um visual também, que é atemporal, vai ajudar a dar uma longevidade a esse produto. E eu acho que o upcycling, ele é atemporal, né? Porque tem essa pegada mais artística. E vale lembrar também que, apesar de ser atemporal e ter a pegada artística, nada impede de eu fazer um produto que é também, digamos, mais básico. É possível, e várias das marcas que eu citei aqui fazem isso, no sentido de mais fácil de aceitar, como é o caso da Insecta Shoes, como é o caso da Gasp, né? Então, o resultado criativo visual vai de cada um. A qualidade, eu sugiro que estejam para todas as marcas, que sejam para todas as marcas.
Gabi, pergunta. Como o upcycling é... Ele reduz, né, o desperdício e promove o uso mais eficiente, né, de recurso. Dá para dizer, então, que ele é uma prática sustentável, certo?
Sim, aham.
O upcycling requer habilidades especiais do tipo... as pessoas podem começar a praticar upcycling em casa?
Pode começar a experimentar em casa. Eu acho que para quem vai fazer o upcycling... Tem que ter essa verve, né? Essa vontade de trabalhos manuais. A gente está falando de muito trabalho de modelagem e costura. A criatividade sempre em tudo que envolve moda e design, mas aí eu estou falando de ter uma boa capacidade de modelagem e de costura, ou eu ou a minha equipe, né? Para conseguir unir tanto material diferente e dar uma forma bacana para os diferentes corpos humanos que estão por aí. E é isso, gente. Obrigada aí por quem contribuiu hoje. Que bom que você curtiu, Carlai. Beijo para todo mundo e até o próximo programa. Continuando em temas dentro do Fashion Revolution. Vamos mudar a moda com práticas mais sustentáveis. Money, money, Congo. Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.